Diante das mudanças previstas para o ano que vem, um novo governo federal, muitas pessoas estão preocupadas com o futuro das finanças do país. Será que a Bolsa de Valores vai incorporar bem as mudanças no Brasil? Investidores vão ser atraídos ou não? Mas para falar um pouco sobre esse tema, para a gente entender um pouco melhor o mercado financeiro e a relação com a política, a mudança de governo, eu tenho aqui comigo Felipe Bernardes. O Felipe, ele é assistente de investimentos e é sócio-diretor da NV Investimentos. Ele vai falar com a gente agora, da SVN, desculpa, Investimentos, vai falar com a gente agora. Felipe, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os espectadores aí da CBN. Vamos nessa.
Então vamos. Assunto... Você que trabalha com isso muito, né, com investimentos, investidores pequenos, médios, grandes investidores, e bolsa, ações, e a gente está diante de uma mudança de governo. Muitos ficam preocupados, tem gente que fala, e agora, como é que as coisas vão ficar? E claro que essa é uma pergunta que você deve responder o tempo todo para quem te procura, que tem investimentos ou que está a fim de fazer. E aí responde para a gente agora, aqui na CBN, inclusive a gente está com o Felipe nas nossas redes sociais, o facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Vamos lá, e aí, bom momento ou não?
Vamos lá, Gilson, assim... o mercado, cara, ele sempre reage muito mal à incerteza, né? Então, por exemplo, acho que o mercado inteiro, né, a partir do momento que foi definido quem que é o próximo presidente, ele vai olhar muito uma pasta específica que é quem vai tocar a economia do país, né? O Lula, num primeiro momento, ele não tem sinalizado muita coisa, ele é um cara que sempre fez muito teste com o mercado. Ele está fazendo agora, né? Então ventila o nome do Haddad. O mercado vai lá, dá porrada no Haddad, ele fala, o Haddad não dá para ser. Então, ventila outro nome. Né? Então ele fica brincando um pouco com o mercado. E assim, enquanto não definir quem é, não dá para ter uma brincadeira. Né? Eu acho que tirando um pouco a parte política de lado, né? Que a gente, cada um tem a sua torcida aqui, né? A gente tem que olhar um pouco mais o todo. Né? Se vier alguém que venha num caminho de austeridade fiscal, de fazer aquilo que tem que fazer, de não arrebentar a conta pública e tudo mais, aí a gente pode falar que o preço do mercado como um todo, né, a relação preço das empresas que estão na bolsa em relação ao lucro que elas entregam, nunca tiveram tão baixos assim, né? Hoje está rodando ali próximo de 10 vezes, né, 9 vezes ali. Né, enquanto o mercado, numa média, aí sempre rodou a 12, 14 vezes. Então, assim, eu compro algo e me dá um lucro, em 8 anos eu recupero, eu compro algo e pelo lucro de 12 anos eu recupero, estaria barato. Né? Uhum. Só que a gente tem que projetar para frente também. Se tiver um ministro ruim, os lucros vão cair, se tiver um ministro bom, os lucros tendem a manter, né?
Ô Felipe, aqui tem uma coisa legal que você fala, que a gente que é do dia a dia, eu acho, aí você pode falar assim, não, Ju, você está enganado ou não, eu acho que o empresário brasileiro, ele é muito imediatista às vezes, ele pensa muito assim, amanhã, depois, ou seja, o amanhã e depois é 2, 3, 4 anos. E a gente tem uma construção de investimento, como você falou, às vezes de 10 anos, eu preciso pensar muito no retorno de um capital que seja mais estável a longo prazo, né? Ou pelo menos a médio prazo. A gente tem que repensar um pouco quando a gente fala de política econômica no país por parte do governo federal do a longo prazo. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade do que é o futuro e o crescimento do país, pensando muito no crescimento curto, enquanto que a gente deveria pensar no crescimento de longo prazo?
Eu acho que sim. Eu acho que, óbvio, tem que pensar um pouco no curto e é muito importante. Mas assim, do ponto de vista de investimentos, cara, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é ter uma diversificação saudável, e essa diversificação vai fazer com que você regule para frente, né? Uhum. Eu vejo assim, muita gente querendo aquele pão quente de, cara, e agora? Onde que eu vou ganhar mais dinheiro possível? Quer pegar todo o recurso e colocar lá.
Entendi.
Não é assim, né? Eu acho que tem que ter um caminho balanceado. Hoje, por exemplo, no Brasil, cara, nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez de subir a taxa de juros do jeito que subiu. Tanto é que agora a gente está tendo uma inflação teoricamente controlada, enquanto o resto do mundo a inflação está subindo pra caramba. Né? Isso é bom para quem quer investir em renda fixa. Então quem está comprando agora, títulos. Eu acho que, pô, uma bela oportunidade de comprar, por exemplo, um título público federal pagando inflação mais 6, por exemplo.
Uhum.
Né? Que você garante, independente se der problema ou não no país, você vai garantir que os preços subirem mais 6%. Se acontecer igual uma Argentina, que eu acho que não vai acontecer, mas assim, 100% de inflação no ano, você vai ganhar 100 mais 6. Então você garante.
Que é um baita ganho, é uma segurança muito grande.
Exatamente, né? E assim, a gente tem que ter isso na carteira, né? E eu sempre aprendi a pensar do lado do investidor, porque assim, a gente fala muito de otimização de portfólio, né? Então como que eu consigo trazer a melhor rentabilidade possível dentro do menor risco, né? Mas a gente tem que entender também qual que é o risco que a pessoa aceita correr.
Uhum.
Né? Porque não adianta eu expor a pessoa ao risco que quando der problema a pessoa não vai dormir à noite,
entendi,
vai pedir para sair antes do tempo, né?
Entendi.
Então é sempre bom começar aplicando num valor que a pessoa consegue dormir à noite se der problema, entendeu?
Aí que tá, essa é uma questão legal. Tem gente que tem fôlego para dormir, né? Eu chamo de fôlego para dormir. Se você tem um grande capital, você tem uma diversidade, né, de coisas que você investe, né, de títulos que você investe. Então você pensa, se ali não foi, lá vai. E lá cobre o outro, a gente vai indo e aí, no final das contas, somando tudo positivo, nem que seja um pouco em cada coisa, ganhei, certo?
É isso aí.
Agora tem gente que não tem fôlego para dormir. E tem gente que é meio do tipo, eu queria ganhar o mais rápido possível. Aí você me corrige de novo, que você é o cara. Quanto mais eu investir em algo curto, rentável, mais risco eu corro, quer dizer, todo mundo fala, eu quero ganhar rápido, quer dizer, então esteja preparado para o risco.
Com certeza, com certeza. Acho que assim, são três coisas que a gente tem que olhar no investimento, né? É risco, quanto maior risco, maior a tendência de você ter o retorno, né? O segundo é retorno também. Então risco, retorno e liquidez. Às vezes eu vou achar algo de retorno grande, que pode vir, de risco até que médio, mas não é um negócio que eu consigo resgatar a hora que eu quero.
Entendi,
entendeu?
Entendi.
Eu sempre, assim, eu brinco, né? Normalmente, às vezes aparecem uns negocinhos, risco pra caramba, o risco é baixo, o retorno é alto pra caramba e eu resgato a hora que eu quero. Cara, isso aí é golpe. Entendeu?
Entendi.
É sempre
se você parar pra pensar, é que até nos relacionamentos nossos isso é golpe, né? Se alguém fala, é bom em tudo, tem alguma coisa errada,
né? Exatamente, né? A gente tem que desconfiar, né? O que é bom no brasileiro, cara, que lá fora tá acontecendo um negócio que o brasileiro tá acostumado, né? Que é instabilidade, que é inflação, né? Cara, você pega lá os Estados Unidos, por exemplo, né? Cara, 40 anos com a inflação controlada. O brasileiro olha isso, ele sabe o que vai acontecer, né? Ele fala, vai dar isso, eu vou ganhar dinheiro assim, vou fazer não sei o que e tal.
Uhum.
Tanto é que os gestores brasileiros ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos, muito. E os gestores dos Estados Unidos nunca tinham vivido isso que está acontecendo lá, né?
Porque você pode prever o que vai acontecer, aquela coisa que ganha o dinheiro quem conseguir prever o desdobramento melhor, é isso?
Exatamente, né? A gente tem que entender para que lado o mercado vai,
certo,
que sempre tem oportunidade, né? Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que o dinheiro ele sempre vai estar aí. A gente pode... E ele vai ficar trocando de aplicação, uhum, né? Normalmente, você tem que ter uma estratégia de longo prazo. E você tem que fazer pequenas variações de uma caixinha para outra, assim, de acordo com o time de mercado.
Entendi.
E normalmente o mercado ele é meio contra-intuitivo, né? Então, assim, se você abre bolsa, que você começou o assunto falando para mim, né? Se você abre o gráfico da bolsa dos últimos 10 anos, olhando para trás e fala, cara, quais que são os momentos que você gostaria de ter comprado bolsa? É o momento que todo mundo tava desesperado. Né? Você vai olhar lá, começo da pandemia, março, abril lá, que a bolsa caiu.
Que é o momento 40%, de incerteza. Que é o momento de incerteza.
Exatamente. Que é o momento que a gente está vivendo agora.
Toda vez que você fala, eu acho que é porque nós trabalhamos em áreas diferentes, mas às vezes a gente concilia, é que nem na vida, né? Você gostaria às vezes de voltar lá atrás, naquele momento que você teve uma crise, tomou uma decisão para mudar a decisão que você tomou, né? Mas exatamente, aí não dá mais, né? Porque já foi. Aí tem que ter aquela coisa de ter previsão. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Vamos lá, para resumir inclusive a nossa conversa.
Vamos lá.
Nós temos um país, o Brasil é um país com grande produtividade, riqueza, potencial. Vamos dizer que o Brasil é um grande negócio.
Sim.
Grande negócio. A gente tem que saber gerenciar esse grande negócio, esse grande empreendimento. O Brasil é atrativo mais para investidores externos ou internos? O Brasil vai crescer com parcerias externas ou internas? O futuro prevê um crescimento com investimentos de empresas mundiais, de capital internacional no país ou não? na tua previsão? Claro que eu sei que você não pode dar uma resposta definitiva, mas diante desse momento que a gente está atravessando. Não,
dá para ser o que eu espero, assim, né? Por exemplo, o Brasil aqui, você pega empresários, eu vejo a galera um tanto quanto pessimista, né? Eu acho que o Brasil sempre vai ter muita oportunidade, sempre vai ter muito mato alto. Né? O bom de a gente não ter o desenvolvimento que a gente deveria ter é que sempre vai ter oportunidade dentro do mercado. Né? A gente tem um país com uma população muito grande, então tem um mercado muito grande também interno onde a gente pode aproveitar a oportunidade. Cara, o gringo, ele olha muito o Brasil, assim, o gringo, fala pra você, o que eu vejo, ele até preferia o Lula do que o Bolsonaro. Às vezes até por não entender muito como é que funciona e viver o que a gente viveu, sabe? Mas assim, o gringo, ele vai olhar, ele fala, cara, eu tenho que diversificar em países subdesenvolvidos. Aí ele olha para um lado, tem a Rússia que está lutando uma guerra. Ele olha para o outro lado, tem a Turquia, que tem lá um cara que está faz trocentos anos lá e você tem uma instabilidade política pesada. Ele olha para o outro lado também, tem a África do Sul, que não é aquelas mil maravilhas, né? Então o Brasil, cara, ele vem como um lugar onde o gringo olha e fala, cara, tem muita oportunidade ali. A única coisa que ele precisa é estabilidade. Né? Ele precisa olhar e falar, tem um governo que não vai brincar com o sonho. Porque o gringo, ele tomou muita porrada em vários países, né? Ele foi pro México, tomou porrada, foi pra Argentina, tomou porrada, no Brasil, na época da Dilma, tomou porrada também. Né? Então ele tá meio gato escaldado. Mas assim, eu vejo assim, o Brasil com muita oportunidade. Eu vejo assim... o Brasil é aquele aluno nota 6, sabe?
É.
Nunca vai ser um 10.
Mas também é bom de conteúdo. É bom de conteúdo. Ele faz a parte.
Mas na hora do vamos ver, resolve.
Entendi. É. Ele nunca vai te surpreender, mas também tem muito pouca chance de te decepcionar.
Quanto a governo, eu falar pra você, eu achava que o Lula não ia brincar com a pauta da economia, não. Mas ele começa a dar umas faladas para testar o mercado que me deixa um pouco medo. Então, essa é a própria incerteza que faz a galera dar uma segurada, sabe? Entendi. Então, à medida que... Tem gente boa ali dentro, né? Pô, Pércio Arida falando agora, André Lara Rezende, apesar que o mercado não gostou de umas teorias meio malucas que ele colocou também. Mas, assim, todo presidente tem as suas Damares e todo presidente tem os seus Paulo Guedes também, né? Entendi. O que a gente tem que ver é qual que é o nome.
Entendi.
Quando vem... Né, deixa ele voltar do Egito aí, ele decide, e aí a gente pode criticar ou não, mas assim, até a definição de alguém ruim é melhor do que a incerteza que a gente tem hoje.
Então. Bom, eu me comprometo a falar com você depois de decisões tomadas, até pra gente voltar a avaliar a decisão, tá bom?
Fechado.
Fechou então. Felipe, obrigado pela conversa, um bom final de manhã pra você, até o próximo encontro.
Opa, grande abraço, obrigado pelo convite aí, bom dia a todos.
Eu conversei com o Felipe Bernardes. O Felipe, ele é assistente de investimentos e ele também é sócio-diretor da CVN Investimentos. Falamos sobre a economia brasileira, como é que a gente pode gerar uma expectativa em relação ao futuro e o que nos espera.